Sabe, geralmente quando a gente fala de um diagnóstico médico, rola aquela expectativa quase inerente de, tipo, precisão matemática. É como na engenharia estrutural.
É verdade.
Você sofre uma queda, quebra o braço, aí o raio-x revela aquela linha branca serrilhada atravessando o osso. E o médico apenas aponta para o monitor e diz: "Olha, tá aí o problema."
Exato, é um processo bem binário e, sendo sincero, do ponto de vista psicológico, é incrivelmente reconfortante, né?
Com certeza.
É quebrado ou não quebrado. Nós, tanto como médicos quanto como pacientes, a gente gosta que as patologias sejam visíveis, facilmente categorizadas e, acima de tudo, inquestionáveis.
Mas então você entra num plantão noturno. Você se depara com o paciente apresentando falta de ar súbita e, de repente, toda essa clareza simplesmente desaparece.
Vira fumaça.
Sim, a máquina de raio-x parece cega. Nós estamos olhando para um cenário diagnóstico que é, para ser franca, nebuloso e assustador. Então, bem-vindos ao debate, nosso espaço dedicado ao intercâmbio intelectual e à análise rigorosa de diferentes perspectivas clínicas.
É a definição absoluta de águas turvas diagnósticas. E hoje nós vamos navegar por essas águas usando como bússola as mais recentes diretrizes, os protocolos assistenciais.
Especialmente o documento oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a SBPT, né?
Exatamente, que é rigorosamente fundamentado na metodologia GRADE.
Então, a nossa questão central hoje é direta e vital. Tromboembolismo pulmonar, o TEP, no pronto-socorro. Quando investigar, quando descartar com segurança e quando tratar no escuro imediatamente.
Um baita desafio diário.
Sem dúvida. E para deixar claro o terreno em que eu piso, eu declaro aqui a minha postura intervencionista. Num plantão caótico de UPA, sabe, com 40 pacientes lá fora e um aqui dentro com dispneia inexplicada, o meu foco é não perder diagnósticos fatais. O reconhecimento rápido e agressivo em pacientes de alto risco é imperativo.
E eu, por outro lado, estabeleço uma postura diametralmente oposta, que eu chamarei de criteriosa, porque a pressa, quando desprovida de método, gera iatrogenia em massa, né?
Mas o TEP não perdoa atrasos.
Eu sei, mas a minha defesa é pelo uso estritamente racional dos exames, sempre guiado pela probabilidade clínica pré-teste. O nosso objetivo tem que ser evitar os danos severos do sobrediagnóstico e, claro, das intervenções excessivas.
Bom, para testarmos essas posturas na prática, vamos imaginar a realidade crua da porta de entrada. Um paciente jovem, de 37 anos, entra caminhando com dificuldade. A queixa é clássica, mas traiçoeira, sabe?
Dispneia súbita.
Isso, dispneia de início súbito, há umas 2 horas, uma pontada de dor torácica pleurítica ao respirar fundo e taquicardia persistente.
Certo.
A minha conduta inicial, com aquele corredor cheio de macas e sem tempo a perder, é muito clara. Nós precisamos colocar esse paciente na angiotomografia de tórax agora.
E é exatamente aí que eu te interrompo.
Lá vem.
Calma. Antes mesmo de você tocar no mouse para solicitar essa tomografia, eu faço a pergunta essencial. Qual é a probabilidade pré-teste desse paciente?
Olha, eu compreendo totalmente a sua devoção aos scores matemáticos, mas a mortalidade do TEP grave pode ultrapassar, a marca de 30%. É assustador.
É alto, concordo.
E os sintomas são incrivelmente variados. Pode ser essa dispneia, pode ser só uma síncope inexplicada. A apresentação clínica isolada é insuficiente para descartar o coágulo.
Mas a angiotomografia não pode ser o primeiro passo.
É o padrão ouro. Retardar esse exame, tentando encaixar o paciente em formulários e scores, enquanto um trombo se propaga pelas artérias pulmonares dele, é brincar de roleta russa com uma oclusão vascular fatal.
Esse é um argumento contundente. O medo de perder o diagnóstico é real, eu entendo. Mas você já parou para pensar no custo oculto dessa sua agressividade para o sistema e para o próprio paciente?
Custo em que sentido? O de salvar uma vida?
Não, o custo de solicitar angiotomografia para todo indivíduo com dispneia inexplicada. Isso gera uma cascata de danos. Sabe, estamos falando de expor pessoas jovens a doses cavalares de radiação.
Certo, mas...
E injetar contraste iodado que pode precipitar insuficiência renal aguda. Sem falar na superlotação dos tomógrafos, né? Mas o pior de tudo é a maldição dos incidentalomas.
Você se refere aos achados irrelevantes.
Exatamente. Nós acabamos encontrando pequenos trombos subsegmentares muito periféricos ou nódulos que nunca causariam sintomas.
Uhum.
E aí, de repente, estamos prescrevendo meses de anticoagulantes, expondo esse paciente a um risco palpável de hemorragia grave por uma doença que o próprio sistema fibrinolítico dele dissolveria sozinho. O raciocínio bayesiano salva mais vidas do que o tomógrafo ligado ininterruptamente.
Ok, então vamos dissecar o seu raciocínio bayesiano. Pega esse mesmo caso, ou um paciente com dor torácica atípica. Sinais vitais normais, mas aquela pulga atrás da orelha do TEP está lá. Como você constrói a defesa para não mandá-lo para a tomografia?
O alicerce principal é o score de Wells. Nós pontuamos coisas como sinais de trombose venosa profunda, frequência cardíaca, cirurgias recentes.
Hemoptise, histórico oncológico.
Exato. E, crucialmente, se o TEP é o diagnóstico mais provável. Se esse paciente somar de 0 a 1 ponto, ele é de baixa probabilidade. E é aí que entra uma ferramenta belíssima baseada em fisiologia pura, a regra PERC.
Ah, os famosos 8 critérios de exclusão. Mas por que eles importam tanto na prática de uma emergência lotada?
Porque, olha, o PERC não é só um checklist burocrático, sabe? É um filtro fisiológico. Nós avaliamos se há qualquer estresse metabólico ou estado de hipercoagulabilidade.
Tipo, idade menor que 50, frequência cardíaca menor que 100.
Saturação normal, sem uso de estrogênio, sem cirurgia recente. Se o paciente não tiver absolutamente nenhum desses marcadores de estresse fisiológico, a matemática nos garante que a chance de TEP despenca para 2% ou menos. A investigação acaba aí, alta sem nenhum exame de sangue ou imagem.
É elegante, eu admito. Mas no mundo real, a esmagadora maioria dos pacientes vai esbarrar em pelo menos um desses critérios, né?
É, acontece com frequência.
A paciente toma anticoncepcional. Ou o cara tem 52 anos de idade, o que não é exatamente idoso. Aí o PERC falha e caímos no famoso dedímero.
O terror de muitos médicos.
E aqui eu preciso te desafiar. Pense no dedímero como aquele alarme de incêndio genérico e estridente na cozinha. Ele dispara se a casa estiver pegando fogo devido a um TEP maciço, sim. Mas ele também dispara se você apenas queimar uma torrada, tiver uma infecção urinária ou simplesmente por envelhecer. Se der o positivo, eu vou ter que pedir a tomografia de qualquer jeito. Pedir o dedímero não é apenas atrasar o inevitável.
A sua analogia do alarme de incêndio é perfeita. E é exatamente por isso que nós não descartamos o alarme. A gente ajusta a sensibilidade do sensor.
Como assim?
O dedímero tem altíssima sensibilidade, mas a especificidade era o problema. Por isso, as diretrizes evoluíram. Nós abolimos aquele ponto de corte fixo e burro de 500 nanogramas por mililitro para todos.
Ah, você se refere ao ajuste para idosos.
Sim, o sistema vascular degrada a fibrina naturalmente à medida que envelhece. Então, para pacientes acima de 50 anos, nós multiplicamos a idade por 10. Um senhor de 75 anos tem o limite tolerado até 750. Isso zera uma quantidade absurda de falsos alarmes.
Ok, justo. E para os mais jovens? Onde a idade não salva e o dedímero vem ali naquela zona cinzenta horrível, uns 850.
Aí aplicamos os critérios YERS. Fazemos 3 perguntas vitais, tá? Há sinais de TVP? Houve hemoptise? O TEP é a sua principal hipótese diagnóstica?
E se não for?
Se a resposta for não para as 3, as diretrizes da SBPT autorizam elevar o ponto de corte do dedímero para 1.000. Um valor de 850 nesse cenário descarta o TEP com total segurança.
E é aqui que a minha postura intervencionista esbarra forte em você. Eu acho extremamente perigoso fundamentar a dispensa de uma tomografia numa pergunta como: o TEP é a sua principal hipótese diagnóstica?
Por que perigoso?
Porque isso é de uma subjetividade colossal. Depende do humor do médico, da experiência, de quão lotado está o plantão, sabe? Se o médico for inexperiente e achar que é só ansiedade, ele aumenta o corte para 1.000, descarta um didímero de 900 e manda para casa um paciente que vai morrer de embolia horas depois.
Eu entendo o desconforto. Mas olha, a subjetividade existe por um motivo. Os critérios EARS forçam o raciocínio clínico. Eles obrigam o médico a sair daquele piloto automático de apenas pedir exames. A clínica sempre tem que comandar a interpretação laboratorial, e não o contrário.
Podemos concordar em discordar sobre a segurança dessa subjetividade, mas vamos avançar para o nosso segundo caso. Suponha que o alarme foi ensurdecedor. O didímero voltou em 3.000.
Certo, fomos para a tomografia.
Isso. Fomos para a tomografia e o laudo é categórico. Falhas de enchimento bilaterais nas artérias pulmonares principais. TEP confirmado. Mas ao olhar para o monitor, a pressão arterial dele está a 120/80. Estável.
O que nos diz imediatamente que ele não está em choque obstrutivo.
Correto. Mas é nesse exato ponto que muitos médicos baixam a guarda e onde eu aciono todos os meus alertas. Essa estabilidade pressórica pode ser uma miragem prestes a desmoronar.
Sim, a famosa estabilidade aparente.
Eu exijo saber imediatamente como está o ventrículo direito, o VD. Precisamos de um ecocardiograma ou poucos à beira-leito e precisamos de biomarcadores como troponina e BNP.
E a fisiologia explica perfeitamente essa sua urgência.
Sem dúvida. Pense no mecanismo. O VD é uma câmara de paredes finas acostumada a bombear sangue sob baixa pressão, certo? De repente, o coágulo cria um muro de concreto.
A resistência vascular pulmonar dispara.
Dispara. O VD tenta bombear e simplesmente dilata, esticando-se violentamente. Libera BNP. A tensão nas paredes causa isquemia e libera troponina. É aí que vemos o famoso sinal de McConnell no ultrassom. A parede livre do VD completamente paralisada.
É um resumo brilhante da mecânica do sofrimento ventricular direito. E essa avaliação muda tudo, porque estratifica o risco de imediato.
Então, aqui está o ponto de fervura do nosso debate. Temos esse paciente na maca, TEP maciço confirmado. O ultrassom mostra um VD gigantesco, sofrendo. Troponina estourada. Mas a pressão dele ainda está normal.
Classicamente definido como risco intermediário alto.
Ficar assistindo a esse coração falhar enquanto aplicamos apenas um anticoagulante é agonizante, sabe? Eu quero trombolizar esse paciente. Quero administrar um fibrinolítico sistêmico, derreter esse coágulo e salvar o ventrículo agora, antes que a pressão despenque.
A tentação de agir, de, tipo, limpar os canos é gigantesca, eu admito. Mas é exatamente aqui que a ciência deve sobrepujar nossa ansiedade.
A ciência diz para deixar o VD sofrer.
Não, mas nós temos dados muito claros para isso. O estudo PEITO e as novas diretrizes da SBPT baseadas em GRADE são taxativos. Nós sugerimos não utilizar trombólise sistêmica de rotina para esses pacientes de risco intermediário alto.
Como você justifica observar um ventrículo morrendo sem tentar reperfundi-lo?
Porque nós olhamos para a balança de danos e benefícios. É verdade que trombolizar evita alguma deterioração hemodinâmica, mas e o custo?
Você diz os sangramentos.
Uma taxa inaceitável de sangramentos maiores, especificamente hemorragias intracranianas. Pense bem, você tenta salvar o ventrículo direito de um colapso que, talvez nem ocorra, mas causa um sangramento cerebral catastrófico num paciente que estava ali conversando com você.
É um engolir de sapo difícil para quem está com a seringa na mão?
A evidência demonstra que a anticoagulação plena isolada, como a enoxaparina, acompanhada de monitoramento rigoroso na UTI, é o caminho seguro. A agressividade, neste cenário específico, mata mais por sangramento do que salva.
Ok, os dados de sangramento cerebral são irrefutáveis. Mas vamos inverter o cenário então. Digamos que o VD está de tamanho normal, contraindo perfeitamente, biomarcadores todos negativos, o paciente está ótimo, só com um pouco de dor pleurítica.
Um TEP de risco baixo.
Isso. Eu te pergunto, com toda a sua racionalidade, você teria coragem de mandar esse paciente com um coágulo no pulmão para casa?
Teria. E as diretrizes me respaldam inteiramente nisso. Usamos os scores PESE ou o S-PESE.
Certo.
Se a pontuação confirmar o baixo risco, se o paciente tiver suporte social, entender os sinais de alerta e morar perto de um hospital, a recomendação condicional é o tratamento ambulatorial. Nós prescrevemos os DOACs e damos alta.
Nossa, liberar um TEP agudo pela porta da frente do hospital soa como uma loucura jurídica, sabe?
Parecia loucura há uma década. Mas ao mantê-lo internado sem necessidade, você o expõe a infecções, flebites, distúrbios do sono. Os DOACs revolucionaram essa dinâmica. Entregam eficácia equivalente sem precisar monitorar o tempo todo.
Eu admito que a literatura está solidificando essa conduta. Mas agora, olha, vamos abandonar a estabilidade, que é o nosso terceiro caso.
Onde o bicho pega.
Exato. Discutimos o luxo do tempo, o luxo de calcular scores PESE, mas e quando esse tempo simplesmente desaparece? Imagine o paciente chegando à emergência, não mais caminhando, mas trazido pela ambulância, pálido, cianótico.
Chocado.
Isso. A pressão arterial despenca para 70 por 40. Ele está confuso, à beira da parada. Choque obstrutivo clássico com forte suspeita de TEP.
Nesse momento, os algoritmos saem pela janela.
Totalmente. O paciente está hipotenso demais até mesmo para ser transportado de maca para o tomógrafo no fim do corredor. Movê-lo seria sentenciá-lo à morte. A escadinha diagnóstica acabou. Eu te pergunto, você, o maior defensor da probabilidade e do uso racional de exames, aceitaria trombolizar esse paciente agora, no escuro, sem uma tomografia para confirmar?
Sim. Imediatamente.
Mesmo sem exame de imagem padrão ouro?
Sim, e isso prova que no extremo da gravidade, as nossas filosofias convergem. A instabilidade hemodinâmica muda as leis da física dentro do pronto-socorro, sabe? Pro TEP de alto risco com choque obstrutivo, a trombólise sistêmica é imperativa. E não estamos completamente no escuro se usarmos o ecocardiograma à beira-leito.
O POCO salvando a pátria novamente.
Sempre. Se eu coloco o transdutor no peito desse paciente chocado e vejo a dinâmica do choque obstrutivo, o VD está tão monstruosamente dilatado que empurra o septo interventricular contra o ventrículo esquerdo.
O famoso sinal do D.
Exato. O ventrículo esquerdo fica sem pré-carga. Se não entra sangue, não sai sangue e a pressão sistêmica zera. Vendo essa imagem associada à clínica, o diagnóstico anatômico da tomografia cede lugar à ação salvadora. A certeza absoluta não vale nada se o paciente morrer esperando por ela.
Exatamente. A hipoperfusão sistêmica vai causar falência de múltiplos órgãos em minutos. A oclusão vascular precisa ser derretida quimicamente porque a gente não tem o luxo do tempo.
É fascinante como a gravidade extrema exige a sua postura agressiva. E já que estamos quebrando regras em casos extremos, isso me faz pensar em todos os outros dogmas que assombram os corredores dos hospitais. Vamos testar algumas lendas do plantão no nosso quadro Mito ou Verdade.
Vamos lá, manda a primeira.
Eu lanço a afirmação, você aplica o bisturi das evidências. Primeira, radiografia normal de tórax praticamente exclui doença pulmonar grave como TEP.
Um mito terrível. Todos aprendem sobre a côrcova de Hampton ou o sinal de Westermarck na faculdade. Mas a verdade é que ver isso na prática é raríssimo, né?
Quase nunca se vê. Na imensa maioria das vezes, o TEP inicial não altera o parênquima pulmonar no raio-x. Aliás, um raio-x assustadoramente normal num paciente com dispneia intensa é, paradoxalmente, uma das maiores bandeiras vermelhas para se suspeitar de TEP.
Perfeito. Segunda afirmação, e essa é bem teimosa, dedímero elevado confirma que o paciente tem TEP.
Mito absoluto. Voltamos àquela analogia do alarme de incêndio. A sensibilidade é ótima, mas a especificidade é trágica. Gravidez, câncer, pós-operatório, COVID, uma contusão muscular, tudo eleva o dedímero.
Não sela o diagnóstico nunca.
Nunca. Ele só abre ou fecha a porta para a tomografia.
Terceira, Todo TEP cursando com disfunção de ventrículo direito no ecocardiograma obriga a realização de trombólise sistêmica.
Mito como nós acabamos de debater a fundo com o caso 2. A estabilidade da pressão arterial sistêmica é a fronteira. Se a pressão está boa, orientação baseada em Grady é anticoagulação plena e monitoramento, evitando os sangramentos da trombólise.
E a última lenda diretamente do caos do choque. O paciente instável sempre precisa realizar a angiotomografia antes de iniciar o tratamento de reperfusão, por questões médico-legais.
Outro mito que custa vidas. A manutenção da perfusão precede a imagem perfeita. Se o paciente não suporta o transporte, o ultrassom demonstrando falência de VD somado à clínica soberana dita reperfusão imediata, sem discussão.
Respostas cirúrgicas. O que nos leva, naturalmente, ao que eu considero o meu maior pesadelo num plantão lotado, que são os erros sistemáticos, os 5 erros que mais preocupam. Qual você apontaria como a armadilha número 1?
O viés de ancoragem, o erro de sequer considerar o TEP diante de sintomas vagos. O paciente chega ofegante e o médico já assume que é uma crise de ansiedade ou exacerbação de asma.
Fechando o leque mental.
Exato. O TEP tem que estar no seu diagnóstico diferencial basal da dispneia, sempre.
Concordo integralmente. O que nos leva à segunda armadilha. Quando o médico finalmente suspeita, ele entra em pânico, ignora a probabilidade pré-teste e pula direto para a tomografia.
Esquece o Wells e o Kerk.
Isso, e acaba irradiando desnecessariamente um paciente de baixíssimo risco que poderia ter recebido alta clínica. E o terceiro erro é quando eles decidem usar o laboratório e interpretam o dedímero de forma cega.
O médico recebe um resultado de 700 no idoso de 80 anos e se desespera.
Esquecendo de multiplicar a idade por 10.
Ou tem medo de usar os critérios EARS. O resultado é a mesma avalanche de tomografias injustificadas.
Mas a sua postura criteriosa também tem pontos cegos, que geram o nosso quarto erro. Atrasar o reconhecimento da instabilidade oculta.
É, isso é um perigo.
É olhar para um paciente com a pressão sistólica em 110, achar que ele está super estável e negligenciar totalmente a avaliação do VD com ultrassom. Aquele ventrículo pode estar a 10 minutos do colapso. O monitor pressórico não conta a história inteira.
Ponto muito justo. E para fechar os 5 erros, o que mais agride a sobrevida é atrasar o tratamento farmacológico. Imagine que você calculou o score de Wells e deu alta probabilidade, tá?
Certo.
Você pediu a tomografia, mas a fila está demorando. Aguardar a confirmação anatômica para só então administrar a primeira dose da anticoagulação parental é um erro crasso.
Exatamente. Se a probabilidade é alta, a primeira dose de enoxaparina tem que ser feita ali, na sala de emergência. A gente precisa travar a propagação do coágulo imediatamente, sabe? Antes mesmo da maca rolar até a tomografia. O tempo é tecido.
Com isso, nós delineamos um mapa formidável dos acertos e tropeços na linha de frente.
Chegamos à nossa síntese. Ao observar tudo, eu reitero o coração da minha abordagem. O TEP é uma patologia volátil. A agressividade diagnóstica guiada no paciente de alto risco e o bloqueio imediato do trombo com anticoagulação empírica precoce.
E a coragem de reperfundir quimicamente o paciente chocado, né?
Sim. Essas são as ferramentas ativas que nos separam da fatalidade.
E eu mantenho firme que o freio de mão é tão vital quanto o acelerador. Sabe, a aplicação sistemática das ferramentas de validação, entender a fisiologia do PERC e resistir ao impulso de trombolizar apenas pelo ultrassom quando a pressão está boa. É isso que garante que a gente não cause mais dano do que a própria doença.
Mas veja como, no fim das contas, não somos tão divergentes assim. O grande divisor de águas absoluto é a estabilidade hemodinâmica.
Com certeza.
O paciente estável demanda sua racionalidade meticulosa, o instável demanda minha ação imediata.
O status hemodinâmico é o juiz implacável desse debate.
Bom, para encerrarmos, vamos a um rápido bate-bola final. Respostas diretas. Paciente com TEP, mas ele tem câncer ativo. Qual é o anticoagulante de escolha?
Historicamente, era a heparina. Mas hoje, segundo a nova diretriz da SBPT, as evidências apontam para os DOACs, exceto em tumores gastrointestinais não ressecados pelo risco de sangramento.
Excelente distinção. E você, de fato, inicia a anticoagulação antes da tomografia em casos de alta suspeita?
Sem pestanejar. O ELS alto sem risco evidente de hemorragia recebe enoxaparina imediata para travar o trombo. A terapêutica antecede o diagnóstico definitivo quando a probabilidade justifica.
Bom, no início da nossa discussão, eu reclamei que aquela máquina de raio-x perfeitamente exata parece se quebrar diante da dispneia do TEP. Mas o que nós esmiuçamos aqui hoje prova o contrário. A máquina não quebrou. Éramos nós que precisávamos de lentes fisiológicas melhores.
As diretrizes e os scores nos oferecem um mapa muito claro e detalhado. Mas eu deixo um último alerta. O algoritmo não vê o paciente suando.
É verdade.
O julgamento clínico à beira do leito, tocando o paciente e avaliando a perfusão, continua sendo a bússola sem a qual o melhor mapa se torna inútil.
Uma reflexão irretocável. E nós deixamos a você, que está no plantão, a responsabilidade de fundir essas duas abordagens na sua própria prática. O paciente precisa de ambas. Obrigado por explorar essas águas turvas conosco e até o próximo debate.